Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente, psicologicamente bem. Estamos terminando aqui mais uma semana, terminando mais um domingão. Espero que todos tenham tido uma excelente semana aí, vamos se preparando aqui para começar mais uma semana. E para começar a semana boa, vamos começar curtindo o Serialcast, né? Terminando mais um domingão aqui maravilhoso e hoje a gente vai falar de um caso. Deixa eu explicar antes, teve uma votação lá no nosso Instagram, né? Que eu inicialmente iria fazer um episódio sobre o apartamento 1046, acho que é isso, apartamento 1046, um mistério, uma história bem legal que tem e tal, até uma história um pouco conhecida, mas vale muito a pena contar. Entretanto, durante a semana nós tivemos aí uma notícia que chacoalhou o mundo do True Crime, que foi a descoberta da suposta identidade do assassino do Zodíaco. E o Zodíaco é um caso que muito me interessa, não é segredo pra ninguém aí, eu adoro esse caso e tal, então... Falei, ah, será que vamos fazer ou não? Vamos fazer, não vamos fazer. E aí resolvi abrir as urnas da República do Serialcast para fazer uma votação e a votação acabou. Acabamos ganhando aí, né, o episódio do Zodíaco. Então estamos aqui para fazer esse episódio para vocês. Eu levantei várias evidências. A Adriana me sai perguntando se tem superchat. Ainda não tem, querido, infelizmente. Nosso canal ainda não tá monetizado, né? Só depois que atinge aí um certo patamar que o YouTube deixa, né? Ganhar um dinheiro no Superchat. Mas obrigado pelo interesse, seja bem-vindo aí a mais um episódio do Serialcast com a gente. Então, como eu tava dizendo, eu levantei aí fiz uma pesquisa muito profunda aí, eu descobri quem realmente é o assassino do Zodíaco, vou falar pra vocês aqui hoje. Brincadeira, mas foi um grupo aí de investigadores independentes que fizeram uma pesquisa aí, uma pesquisa muito profunda de anos e tal. E acabaram aí, eles anunciando na quarta-feira, dia 6, essa identidade do suposto Zodíaco. Então é um caso bem interessante aí. Eu não vou me aprofundar muito aqui no caso do Zodíaco não, porque a gente já contou a história no Serialcast. Mas a gente vai dar uma pincelada rapidinha aí e vamos ver quem é o verdadeiro Zodíaco. Mas antes, como não poderia deixar de ser, tem aquele recadinho maroto que a gente dá, né? Se você quiser se tornar um apoiador do Serialcast, é muito fácil. É só você ir lá em www.apoia.se/Serialcast Podcast. Olha a minha voz de domingo. Eu cantei hoje de novo, minha voz tá uma beleza. Então, www.apoia.se/Serialcast Podcast. E aí, com uma ajudinha de a partir de R$ 5,00, lá você se torna um apoiador, né? Você vai se tornar aí um dos financiadores. Ó, que bonito o nome. Um dos financiadores do projeto Serialcast. E ajuda a gente a melhorar as lives, melhorar a divulgação e tal. E assim angariar um número maior de Serial Boys e Serial Girls. Se você ainda não tá seguindo a gente nas nossas redes sociais, deixa de preguiça, vamos lá. No Instagram, @SerialcastPodcast, @SerialcastPodcast no Instagram. No Facebook também, @SerialcastPodcast. E no Twitter, um pouquinho diferente, é @Cast_Serial. Então segue a gente. E se você também não segue a gente no seu agregador favorito, faz esse favorzão aí de seguir a gente também, porque isso ajuda bastante que ranqueia a gente, né? A gente aparece para mais pessoas aí. Então vai ser bem legal se você poder apoiar a gente aí. Já tem recadinho aqui do chat, né? Eu já li aqui o recadinho da Adriana Missai perguntando se a gente não tem superchat. Infelizmente ainda não temos, mas em breve teremos, hein? Éder de Oliveira mandou aqui, boa noite, não irei poder assistir ao vivo, mas assim que for disponibilizado no Spotify, irei escutar. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, meu amigo Éder, valeu mesmo aí. E não esquenta não, que amanhã, no máximo aí, o episódio já está disponível para a galera ouvir no agregador favorito, como vocês sempre fazem. E hoje eu tenho visitinha aqui. Hoje a minha amiga Grazi, né, uma ouvinte nossa e tal, apoiadora também, tá aqui para participar comigo desse episódio aqui, para dar uns pitacos. Ela também já tem as convicções dela, né? Cadê a Grazi? Alô, Grazi, tá me ouvindo aí, Grazi?
Opa!
Ó,
E aí,
Grazi
Ale?
aí.
Boa noite!
Boa
Boa
noite,
noite,
Grazi.
galera! Tudo bem?
Bem-vindo aqui a mais um
Legal?
episódio de Serialcast. A Grazi também é uma grande entusiasta do True Crime, né? Ela apoia bastante aí o trabalho, não só do Serialcast, mas de outros podcasts também. Ela é bem fã, uma pessoa muito querida. E é um prazer enorme ter você aqui, viu, Grazi?
Ô, Ale, você é muito querido, você sabe disso. Adoro, adoro você.
Muito obrigado. Grazi, pronta
Obrigada.
pra gente anunciar pro mundo quem é um verdadeiro assassino do Zodíaco?
Tô doida pra isso.
Pois é,
Tá
cara.
mais que na hora, né? Vamos,
Olha aí, a
bora, bora.
Adriana me sai
Ah.
mandando mensagem, vendo sua live do outro lado do mundo, do Japão. Olha aí que legal, estamos chegando lá no Japão. Abração, Adriana. Muito obrigado aí pela
Um
audiência aí.
abraço, Adri.
É 9 horas da manhã lá, né? Que legal isso. Então, essa notícia chacoalhou mesmo o mundo da galera do True Crime aí, do pessoal dos podcasts, porque o caso do Zodíaco, ele é muito conhecido, é muito falado. Eu, particularmente, como sempre digo, eu gosto muito dos casos do caso da história do Zodíaco, né? Porque ela envolve todo aquele lance do mistério, né? Infelizmente, houve os assassinatos, que é uma coisa muito triste, muito ruim, mas por trás também tem a história que chamou muito a nossa atenção, né? Essa história que causa um certo fascínio do serial killers, que é as comunicações que ele teve com a polícia, os códigos que ele utilizava, enfim, toda aquela história. Né? Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem a história do Zodíaco, mas vale a pena dar uma pinceladinha aqui para vocês entenderem do que a gente está falando para quem não conhece, né? O que acontece é que durante o fim dos anos 60 e no início dos anos 70, um assassino autodenominado Zodíaco atuou no estado americano da Califórnia. A gente tem que lembrar que a Califórnia nessa época estava pegando, né? Porque no início dos anos 70 tinha um monte de serial killer lá, né? O Ted Bundy estava na Califórnia, o Ed Kemper também estava na Califórnia e o Zodíaco também fazendo essas loucuras todas aí no estado da Califórnia. E como eu estava dizendo aqui, dentre as peculiaridades dos crimes do. Nossa, minha voz está uma bosta, né? Deixa eu dar uma tossida aqui, peraí.
Tá não, ali, tá ótimo.
Não, tá dando um tilt aqui, eu apertei o mute para tossir, para você não ouvir minha tossida. Então, como eu estava dizendo,
Justificador.
dentre as peculiaridades dos crimes dele, destacava o fato dele sempre manter um constante contato com a imprensa local e com a polícia também, através de cartas e bilhetes que ele usava uma série de códigos. Oficialmente foi atribuído a ele apenas 5 mortes e mais 2 feridos. Entretanto, esse número talvez seja maior, porque o próprio assassino do Zodíaco, em uma dessas comunicações que ele fez com a polícia, ele atribuiu a si mesmo 37 vítimas. Mesmo com todas essas comunicações, poucas evidências e alguns suspeitos, né, do homem que estava por trás desse crime nunca foram encontrados. Entretanto, agora no último dia, aliás, 6 de outubro, em um comunicado à imprensa, os Case Breakers, que é um grupo de investigadores independentes e é formado por mais de 40 pessoas, entre eles jornalistas, ex-investigadores, pessoas com formação policial, jurídica, acadêmica, assim, é uma galera que já trabalhava com isso e tal. É um pessoal assim, tarimbado, não é um Alexandre Everton da vida que sai pesquisando coisa na internet, sabe? É uma galera que estava atuando ali mesmo, inclusive com provas físicas e tal. É uma galera muito boa ali trabalhando. E eles afirmaram que eles usando novas evidências, tanto físicas quanto forenses, e algumas informações também de testemunhas oculares, eles encontraram a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco. E segundo esse grupo, o nome do homem é Gary Francis Post. Só que ele está morto desde 2018. Então, assim, vou até contar como é que foi a história. A Natália, que sempre participa com a gente, está lá no grupo, ela mandou: gente, vocês viram isso aqui? Quando eu olhei, eu falei: caraca, velho, não é possível. Vamos analisar. Aí a gente passou a tarde toda no grupo lá fazendo várias teorias da conspiração e tal, pegando aí umas informações diferentes, porque é realmente é uma coisa muito interessante, né? E, na verdade, assim, primeiro tem aquele impacto da notícia, né? De falar, nossa, descobriram quem é o Zodíaco. Depois a gente foi ver que não é bem assim, né? Que tem uns poréns aí, e a gente vai falar aí no decorrer do episódio. Ô, Grazi, conta pra gente, como é que você conhece. Quando que você conheceu a história do Zodíaco e tal? Você também tem essa, vamos dizer, essa queda pela história do Zodíaco?
É, tem um pouco, sim. Eu na verdade, eu conheci o caso do Zodíaco, foi pelo filme, né? Pelo aquele filme Zodíaco. Aí eu comecei a falar, porra, mas cara enigmático. É isso mesmo que você falou, é aquele serial killer que deixou enigma, né? Eu devia ter o quê quando lançou esse filme? Eu era menina, né? Menina molecona. Aí eu comecei, assim, sempre já tive uma quedinha pelos criminosos, assim, comecei a querer ler sobre, né? Na época não tinha muita informação, mas a gente conseguia encontrar algumas coisas. É, a gente tinha meios, assim, de revistas, não tinha internet e tal. Você lembra muito bem disso, né, Aleida? Você sabe.
É, lembro vagamente.
E não me idade. E a gente pegava revistas e consumia conteúdos mais por algum tipo de revista, algum tipo de jornal, alguma notícia que saía e tal. E perguntava para os mais velhos, apesar dos mais velhos aqui do Brasil não ter muito conhecimento, né, sobre os assassinatos, assim, se ligarem muito, né, sobre os assassinatos do Zodíaco, por ser uma coisa internacional. Então, não pegava muito bem, assim, eu sou de uma cidade do interior, né, de Ribeirão Preto. Mas eu ficava mais assim enigmática, enigmada, assim, mais curiosa por ele se intitular Zodíaco. Por que Zodíaco, né? É, será que era assassino que se ligava a signos? Eu ficava pensando naquilo. Aí depois eu fui vendo que ele se interessou, pelo nome por causa da marca do relógio, né? Tem essa
Tem
teoria,
essa teoria
né, que
também.
criaram.
São várias
Sim,
teorias que a
sim,
gente vai
sim. Que
falar um pouquinho delas aqui também no decorrer do episódio
Sim.
aí.
Eu acredito mais nessa.
Não,
Eu acredito.
tem um certo fundamento, né?
Sim, eu acho que sim.
Pois
Eu
é.
acredito.
E você vê, ó, a caminhada, assim, depois que teve o caso do Zodíaco, ele entrou em contato várias vezes. Depois eu vou tentar colocar o card aqui do. Eu tenho um vídeo sobre o Zodíaco também aqui no canal. Depois, se vocês quiserem, quem não conhece a história e tal, quiser dar uma procuradinha, tem tanto o vídeo aqui no canal quanto no podcast também, lá no feed do seu agregador favorito. Então, se você quiser conhecer a história bem a fundo do Zodíaco e tal, você dá uma procuradinha lá. Mas assim, como ele entrava muito em contato com a polícia, então teve várias especulações, várias teorias da conspiração, vamos dizer assim, né, sobre o Zodíaco. Mas nunca tiveram aí provas cabais para poder conseguir culpar alguém, né? Imputar essa culpa de seu Zodíaco a alguém. Então esse caso foi se arrastando aí há praticamente 55 anos, né? E aí durante essa caminhada, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Porque aqui os casos prescrevem. Lá não, lá os caras continuam atrás. Então tem sempre alguém interessado na história, tem sempre alguém dando uma olhadinha de novo, né? E algum tempo atrás. Nessa caminhada em busca da verdadeira identidade do Zodíaco, um trio de decifradores conseguiu desvendar o código de uma carta enviada ao jornal San Francisco Chronicle em 1969. Na época dos crimes. Dos crimes é foda, tô ficando americanizado aqui. É que eu falei o Chronicle, aí veio. Né? Na época dos crimes, o Zodíaco mandava. Acontecia um assassinato, por exemplo, então ele mandava lá uma carta. Com um texto codificado. Então ele mandou uma carta com o texto codificado primeiro para um jornal, né, para o San Francisco Chronicle. E aí teve um casal de. Eu não lembro se eles eram matemáticos, enfim, era um casal de acadêmicos. Que eles acabaram conseguindo decifrar esse enigma, só que decifraram parcialmente. Eles conseguiram ali ter uma ideia boa do que estava. Do que continha nessas cartas, nesses bilhetes, nessas comunicações que o Zodíaco fazia com a polícia. Entretanto, eles não conseguiram decifrar toda a história. Então, foi aí que
Sim,
esse pessoal. Oi?
um pequeno trecho, na verdade, né, que eles pegaram e conseguiram decodificar na época, né?
Isso, pequenos trechos. E agora, recentemente, esse trio, né, de decifradores conseguiu desvendar o código de uma carta que foi enviada para esse jornal, né, para o São Francisco Chronicle. E esse bilhete ele ficou conhecido como Cifra 340. O pessoal que participou desse desenrolar aí foi um desenvolvedor de software da Virgínia chamado David Oraschenk, um programador de computadores belga chamado Gerald Van Eyck, e um matemático australiano chamado Sam Blake. E aí, para conseguir atingir esse intento, Esse grupo usou um software que foi desenvolvido justamente para essa finalidade. Então, assim, hoje a gente já conta com a tecnologia para ajudar o pessoal a desenrolar essa história do Zodíaco, né? Essas cartas que ele mandava. E aí tem esse grupo, os Cases Breakers, que são um pessoal que eles estão. É um grupo de investigadores, como eu expliquei e tal. E eles trabalham não só no caso Zodíaco, mas tem vários outros casos que eles chamam de cold cases, que são esses casos misteriosos que não tiveram aí um desfecho. Esse pessoal trabalha em cima, né? Então tem vários casos, né? Inclusive tem a página deles. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vai no navegador lá e coloca Case Breakers, que aí vai abrir a página deles e tem todo o trabalho que eles fazem lá. É bem legal até. Tem vários casos aí que a gente nunca falou, até que não são muito conhecidos, mas são misteriosos e eles estão ali trabalhando em cima, né? E esse pessoal do Case Breakers, eles acreditam que o Gary Post, ele é o responsável pelo assassinato da jovem Cherry Jo Bates, de 18 anos, que aconteceu em 1966, na cidade de Riverside. Inclusive, na biografia do Zodíaco, nas fontes que falam sobre os casos zodíacos, esse caso da Cherry Jo Bates, ele é tido como um suposto assassinato, atribuído ao Zodíaco. Porque assim, tem alguns lugares que falam que é a primeira vítima dele, outros falam que não. Então tinha sempre essa, vamos dizer assim, essa polêmicazinha aí em volta desse primeiro assassinato, que é o caso da Cherry Jo Bates. Então o que acontece? Eles começaram a trabalhar em cima dessa história, né, da Jo Bates, que foi morta lá em Riverside em 66. Porque essa conexão ela apareceu depois que o jornalista do San Francisco Chronicle, esse jornal que recebia essas comunicações, chamado Paul Avery, ele recebeu uma dica de um informante dele da época sobre a semelhança das circunstâncias desse crime que teve da Jo Bates com o modus operandi dos assassinatos, dos crimes que ocorreram, que foram comprovadamente obras do Zodíaco. Então, o que acontece? Teve todas as cinco mortes ali que foram atribuídas aos Zodíacos, né, os cinco ataques, aliás. E esse caso da Joe Bates, ele era muito parecido com o modus operandi. Então, esse Paul Avery levantou essa hipótese na época. Mas a polícia descartou isso. Já logo de cara eles falaram: não, é obra de outro cara e tal, e deixa isso pra lá. Então, por isso que ficou essa polêmica durante o tempo, que alguns falam que é, outros falam que não é. Enfim. E agora, essa equipe dos investigadores independentes aí dos Case Breakers, alegam que existe uma série de coincidências que conecta a morte da Joe Bates ao o Gary Post, que é o nosso suposto Zodíaco, né? A suposta identidade aí do Zodíaco, o Gary Post. Eles divulgaram que eles encontraram uma câmara escura, que era de posse do Post. A câmara escura, aqui no Brasil isso não é tão comum, lá nos Estados Unidos é um pouco mais, que o pessoal antigamente tinha um hobby de tirar fotografias e para revelar, por aqui no Brasil, geralmente quando a gente tirava foto de festinha de aniversário e tal, que era um, como é que chamava aquilo? Um filme, né? Que um rolo que você colocava na câmera e tirava a fotinha e mandava lá na fotótica para revelar. Puta que papo de velho, né? Mas é isso aí mesmo. Então, lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, era muito comum o pessoal ter esse hobby e ter essa câmera escura para fazer a revelação das fotos na própria casa. Então era meio comum, assim, né? Não era só uma coisa destinada somente a fotógrafos profissionais e tal. E esse Gary Post, ele tinha uma câmara escura onde ele revelava algumas fotos dele. Então o pessoal do Case Breakers teve acesso ao conteúdo dessa câmara escura que foi do Post. Então eles conseguiram lá uma série de fotos que serve como evidências para a autoria dele no crime da Joe Bates. Vale ressaltar que na época desse assassinato dessa jovenzinha Jo Bates, a polícia encontrou nos punhos e nas unhas dela amostras de cabelo, pele e sangue, provavelmente pertencentes ao assassino, né? E essas amostras, elas estão armazenadas pela polícia durante esses 55 anos que se passaram, né? Só que esse pessoal do Case Breakers, no comunicado que eles fizeram à imprensa, eles alegaram que não foram autorizados a fazer a comparação com uma amostra de DNA do Gary Post com essa amostra que está armazenada pela polícia, né? A polícia de Vallejo tem uma amostra do DNA do Gary Post, porque ele já tinha cumprido aí algumas. Eu não sei se ele cumpriu pena, mas ele já tinha sido pego alguma vez e tal, né, atribuído a algum crime a ele. Então o pessoal já tinha esse DNA dele lá. E aí os caras falaram, não, a gente não vai liberar, então vai ficar meio que nesse entreveiro. Quando a gente estava conversando lá no grupo, lá, quando saiu a notícia, né, da suposta revelação da identidade do Zodíaco, uma coisa que eu pensei é que é o seguinte, no caso do Zodíaco existem vários outros suspeitos, né? Inclusive tem um suspeito muito forte que é o Arthur Allen. Esse Arthur Allen, ele tem várias, assim, como que eu posso dizer? Várias coincidências, né? Vamos dizer coincidências, que podem ligar ele a seu Zodíaco. Inclusive, um sobrevivente do primeiro ataque dele reconheceu ele em 1990, no início dos anos 90, aliás. Reconheceu ele, só que ele não foi considerado culpado, esse Arthur Allen, porque o teste de DNA não bateu com uma amostra que eles tinham de um selo de uma carta do Zodíaco. Então, assim, eu até me lembro que eu questionei, eu fiz esse episódio junto com o Edu ainda, na época, o Edu tava comigo aqui no Serialcast. Eu falei, Edu, mas pode ser que a menina do correio lá, que meteu a língua e colocou, né? Porque o pessoal fazia isso antes, né? Não usava cola, usava guspe mesmo ali. E o pessoal... É, nojento, né?
Justamente. No dia dessa época, né?
É, não, no meu tempo já tinha inventado a cola Tenais já, né? Então...
Não, eu não punha a língua.
Enfim, eu até fiz essa brincadeira, mas eles têm essa amostra. Então eu pensei, porra, os caras têm uma amostra lá de um suposto DNA do Zodíaco que pode fazer uma comparação com esse aí do Gary Post. Só que aí depois que eu descobri que eles tinham mais coisas ainda, no caso da Joe Bates. Mas o que acontece? Dá esse travamento na história, porque a polícia alega que quem matou a Joe Bates não é o Zodíaco. Entendeu? Então, por isso que eles falam, não, mas não foi o Zodíaco, então não tem porque a gente investigar aqui. Talvez pode ser que se eles fizerem um teste um dia lá e falar, não, realmente é o DNA do Gary Post, eles ainda vão refutar falando, beleza, foi ele que matou a Joe Bates, mas agora pra gente ligar ele nos casos do Zodíaco. Isso é uma coisa que ficou um pouco vaga, entendeu? Mas nesse, como que eu posso dizer, nesse memorando aí, nesse comunicado que os Casey Breakers fizeram para a imprensa, eles exporam ali todas as evidências que eles levantaram e eu fui lá em Riverside, mentira, fui lá no site deles, peguei esse memorando e trouxe para vocês aqui as imagens que eles têm nesse comunicado que eles fizeram para a imprensa, para a gente analisar aqui. Você que infelizmente está ouvindo pelo agregador, aí, pelo podcast normal e tal, não vai conseguir entender, mas eu vou tentar deixar mais gráfico aqui para vocês também entenderem essa análise que eles fizeram das fotos. Então vamos lá. A primeira foto que tem lá é essa foto aqui do Gary Post e ao lado tem a imagem do retrato falado que fizeram do Zodíaco na época, né? Que as teve dois sobreviventes, né, dos ataques dele. Então, esses dois sobreviventes, eles fizeram ali uma descrição de como era o Zodíaco e tal, né, um cara de óculos, né, cabeça assim, meio cabelo cortadinho, meio militar, meio quadradinho, né. Então, tem essa imagem aqui do retrato falado dele. Então, eles colocaram aqui a imagem do Gary Post, a foto dele ao lado desse retrato falado. E uma coisa que chama muita atenção do pessoal é uma cicatriz que tem na testa do Gary Post, né? E uma cicatriz que tem também nesse retrato falado, que ela foi muito reforçada ali pelo pessoal, né? Inclusive, essa imagem aqui ela é original lá do site do Casey Breakers mesmo, por isso que eles colocaram essa bolinha em volta aqui para sinalizar, né? Ele tem muitas marcas de expressões na testa, né? Então, o desenho do Zodíaco aqui que foi feito pelas vítimas lá e tal, também tem essas marcas e tem uma cicatriz que ela é meio chanfradinha, assim, né? Que bate muito mesmo com a cicatriz do Gary Post. Então, eles...
É isso que eu ia comentar. As marcas de expressão da testa dele, os vincos, né? São muito semelhantes, né? No retrato falado... com o retrato do Gary, então, realmente.
Então, e a gente vê que é
evidente, né?
A gente vê que é bem forte essas marcas e expressões na testa dele, a ponto das pessoas falarem, olha, tinha um risquinho na testa, por exemplo, né?
Sim.
E essa cicatriz que o Gary Post tem, deixa eu voltar aqui minha imagem aqui, Pra assustar vocês? Brincadeira. E essa cicatriz que tem na cabeça do Gary Post, ele conseguiu, é foda, né? Ele fez ela no, em decorrência de um acidente de carro que ele sofreu alguns meses antes dele deixar a Força Aérea, né? E segundo a nota de um jornal da época, que foi divulgada também pelo grupo, nesse mesmo acidente, um outro homem, que era da Força Aérea também, acabou falecendo. Eles bateram com o carro no muro, parece. E aí ele adquiriu essa aí, ele ganhou essa cicatriz aí na testa, que acabou ficando aí muito. Como que eu posso dizer? Ficou bem latente aí no retrato falado que algumas vítimas fizeram, né? Agora aqui vamos para uma outra imagem aqui. Nossa, eu tô assistindo aqui pelo YouTube, tá bem travado o vídeo, né? Será que tá acontecendo? A internet hoje acho que não tá muito boa, né, mano? Precisa chamar um técnico de internet aqui.
É, aqui tá chovendo. Eu tô em São Paulo hoje que tá
Tá em São
chovendo.
Paulo? É,
Tô
não,
em São Paulo.
aqui tá chovendo, mas eu não sei, eu acho que é um pouco aí relacionado ao fato do galera tá usando e tal, enfim, tá bem
Sim,
lentinho.
feriadão, né?
Importante é o áudio sai legal, né? Minha cara não importa muito aqui. Vamos lá. Aí tem essas fotos aqui também, que é uma foto do Gary Post em 1974, né, mostrando também essa cicatriz, né, que tá bem latente na testa dele, e as marcas de expressão também. E tem uma foto aqui de 1974, ele tá dando um rolezinho na neve aqui, eu acho, usando roupas de neve. E eles colocaram ao lado aquela imagem que tem do Zodíaco, que ele tá de corpo inteiro com aquele, parece um saco de pão na cabeça, sabe? Que é uma imagem bem famosa, né? Que era aquela roupa que ele usava, que ele fez no caso do Rio, lá que ele matou a moça e o cara acabou saindo vivo. Ele tava usando essa roupa aí. E é bem parecido, assim, a postura dele parado com a postura desse retrato falado que fizeram também, né? Então aí é mais uma evidência que eles levantaram. Tem uma outra que eu achei puta interessante, que é uma foto de 1980, que é uma espécie de uma, vamos dizer assim, uma selfie entre aspas. Ele tirou uma foto da sombra dele, a sombra dele refletida em uma madeira, né? É a terceira imagem aqui, como vocês podem ver. E essa silhueta da sombra dele refletida na madeira que ele tirou a foto é igualzinha essa roupa do Zodíaco. Está vendo aí, ô Grazi? Que parece que ele tá com o saco na cabeça, né? Cadê a Grazi? Grazi caiu, será? Ih, acho que a Grazi caiu. Já já ela volta aí. Depois não recupera a Grazi. Então, essa terceira foto aqui, ela é bem interessante, cara. Muito interessante. Eu vou disponibilizar todos esses
Aqui,
arquivos.
Ale.
Ah, tá aí? Eu já ia falar,
Voltei, tô
nossa,
aqui.
caiu. Não, voltou. Então, eu tava dizendo, Grazi, essa aqui é uma das mais interessantes para mim, essa terceira foto. Que você não tá enxergando, né? Você tá fazendo só por áudio
Não,
comigo
não,
aqui, né? Mas não esquenta,
não. Tô.
não.
Mas é que eu tô com o Google aberto aqui.
Beleza. Já
Estou
ajuda
aberto.
bastante na visualização aí, né?
Sim.
Essas imagens eu vou disponibilizar para vocês lá no Instagram do Serialcast depois, quando eu lançar o episódio no agregador, tá? E aí tem uma
Beleza.
outra imagem de 1995. Deixa eu ver, 95 mesmo? Não, 98. Onde tá o Gary Post sentado com mais dois rapazes. E esse local que ele tá, segundo o pessoal do Case Breakers lá, é um lugar que ele é tido como. Como eu posso dizer, não é um santuário, é um lugar de assim, tipo, aonde teve um crime do Zodíaco, onde as pessoas sempre vão visitar. Então ele tá num lugar onde houve um crime ali, e é uma área de visitação das pessoas que são interessadas e tal nesse assunto, e ele tá lá com mais dois caras sentadinho lá. Aí depois tem uma outra foto de 2007, ele já com 48 anos, mostrando também a cicatriz. Uma outra foto de 2009, ele com 60 anos já, também a cicatriz está lá ainda. E uma foto de 2018, o ano que ele faleceu, ele com 88 anos, e a cicatriz está ainda lá na cabeça do Gary Post lá. Então eles colocaram aí essas evidências todas. E aí eles pegaram também, essas fotos, elas foram encontradas na câmara escura do Gary Post, como eu tinha falado anteriormente para vocês, né? E aí tem uma terceira imagem aqui que eu separei também, que também está nesse memorando que o Casey Breakers fez para a imprensa, que são as fotos que, segundo eles, são evidências aí da participação dele no crime da Joe Bates em 66. Tem uma foto primeiro do pessoal do FBI, olhando as evidências ali. E depois tem uma foto de um relógio que foi encontrado, próximo à cena do crime ali também. E esse relógio, ele, segundo a perícia depois, eles viram que ele tinha respingos de tinta. E o que que acontece? Esse respingo de tinta, ele traz o Gary Post pro crime. Por quê? Porque o Gary Post, ele foi pintor de paredes durante 40 anos. Ele passou 4 décadas trabalhando como pintor de paredes. E aí depois tem uma outra foto ali dos policiais e tal na cena do crime, e uma foto aí da Joe Bates morta e tal, uma foto até um pouco pesada, e nem vou deixar muito tempo aqui não, porque no YouTube derruba nós. Então essas foram as evidências que eles colocaram também nesse memorando aí, né? Mostra o relógio com a pulseira quebrada. Ele foi encontrado em 30 do 10 de 66, né, que provavelmente pertencia ao assassino. Na cena do crime também foi encontrado uma marca de uma bota no estilo militar. Essa mesma pegada, esse mesmo estilo de pegada foi encontrado também em outras 3 cenas de crime do Zodíaco, né? E o tamanho do pé correspondia perfeitamente ao tamanho do pé do Gary Post. Vamos dizer, ele calçava lá 41, 42, sei lá. E essa pegada era justamente do mesmo tamanho dele, né? Nessa cena também foi que os investigadores encontraram aí 4 fios de cabelo castanho, que são que estão em poder da polícia de Riverside. E o cabelo castanho corresponde com a cor do cabelo do Gary Post também. Uma outra peculiaridade que foi levantada aí pelos Case Breakers é que o Gary Post, ele estava próximo à cena desse crime da Joe Bates, porque ele havia ido fazer uma consulta médica. Ele ainda era da Força Aérea, ele havia ido ao médico, que numa localidade que fica a 15 minutos da onde foi esse crime. Então ele estava bem próximo, né, dessa região quando houve esse crime contra a Joe Bates, né? E agora aqui tem uma quarta imagem também, que é uma comunicação do criminoso, né, no caso da Joe Bates, que mandou para a polícia, onde eles encontraram algumas evidências, algumas coincidências, vamos assim dizer, com as comunicações posteriores do Zodíaco. Vamos lá. Aqui está uma carta, né, no caso seria a carta de confissão. Que depois que houve o crime com a Joe Bates, a polícia, o chefe de polícia lá de Riverside recebeu essa carta. É uma carta datilografada. E o pessoal do Casey Breakers deixou grifado em amarelo as frases que eles acharam interessantes e que eles encontraram depois em outras comunicações do Zodíaco, com o jornal, com o San Francisco Chronicle, com a polícia mesmo lá de Vallejo também, né? Então eles fizeram aí essa ponte. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, na carta datilografada, ele mandou ela endereçada ao chefe de polícia de Riverside. Ele diz assim: She was young and beautiful, né? Ela era nova e bela, mas agora ela tipo battered, sei lá, tipo regaçada e morreu, uma coisa assim, cara. Meu inglês é muito bom. Eu sou bom no russo e no alemão. No inglês eu sou muito bom, não. Mas enfim, é uma comunicação que é muito parecido com a maneira que o Zodíaco falava. E essa comunicação, ela foi recebida no dia 29 de novembro de 66, ou seja, antes dos crimes do Zodíaco. E eu particularmente não consigo entender por que que a polícia não ligou esse caso ao Zodíaco mesmo, porque dá-se a impressão, olhando essa carta de confissão que ele mandou pro pessoal lá, né, alegando que foi ele que tinha matado e tal, com uma comunicação muito parecida do Zodíaco, e me parece que é como se ele tivesse com essa persona do Zodíaco, do assassino, em construção na época, sabe? É como se ele já tivesse assim essa ideia de matar pessoas em série Entretanto, ele ainda não tinha formalizado essa persona do Zodíaco, mas ele já entrou em contato, manteve aí o primeiro contato com a polícia, porque não é normal assim, né? O cara, alguém morre, o cara vai lá e manda uma carta para a polícia e depois aparece um outro assassino que faz a mesma coisa, né? Houve até, eles aventaram até a possibilidade do Zodíaco ser um imitador desse criminoso, né? Do assassino da Joe Bates. O que eu acho não muito plausível, né? Quer dizer, ele pode ter se inspirado nisso, né? Mas eu não acho muito plausível porque os crimes, o modus operandi da Joe Bates, pelo que a polícia apurou, não teve continuidade. Então foi como se fosse um crime isolado, né? Eles tratam como se fosse um crime isolado. O pessoal do Casey Breaks fazendo a análise dessa comunicação do assassino, essa carta de confissão do assassino da Joe Bates para a polícia, eles grifaram aqui em amarelo algumas palavras. Por exemplo, I shall, que é tipo eu devo, né? Uma outra frase aqui que tá making her pay for the. Não consigo ler. The brush off that she had given me during the respect. Twitched, uma palavra aqui, ó. Twitched, escrita errada, né? E the game também. Então eles frisaram essas palavras. Legal. Tá aqui frisadinho. E aonde que isso entra como uma suspeita? Entra como uma suspeita no seguinte: eles pegaram depois uma comunicação que o Zodíaco fez, na época ele já estava assinando como Zodíaco, ao San Francisco Chronicle. Na verdade, não foi nenhuma comunicação, foi tipo uma piada que ele quis fazer com esse jornalista, o Paul Avery, que ele mandou um cartão de dia do Halloween, né? Dia das Bruxas, mandou um cartão para ele. Inclusive, isso está na história lá e tal, no podcast a gente colocou. Ele fez o seguinte: depois já tinha passado bastante assim, a onda de crimes e tal. Ele não estava mantendo mais contato frequente com a polícia e do nada chegou esse cartão de Dia das Bruxas endereçado ao Paul Avery, né, ao jornalista que cobria o caso do Zodíaco. Inclusive, depois ele passou a andar armado e tal, porque ele se sentiu ameaçado, né? Tem essa história toda. E nesse bilhete, aí nesse, aliás, nesse cartão de Feliz Dia das Bruxas que ele mandou pro cara, tem as palavras que eles frisaram lá. Por exemplo, I shall, tweet, também escrito errado, né? E a palavra scream. Deixa eu ver aqui, eu tinha dado uma traduzida nessas palavras aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem a palavra The Game, que está escondida atrás do fantasma, que ele utilizou. Ele falou sobre um jogo nesse crime da Joe Bates, e depois ele usou nesse cartão do Halloween, né, do Dia das Bruxas. A palavra I shall é devo, né? Screamed, que é tipo contorceu-se. E tweet, que ele escreveu errado nas duas vezes. Então, assim, tweet, por exemplo, a maneira certa é Twitch. Ele escreveu Twitch. É isso? Eu acho que é Ich. Ele acabou escrevendo errado. Ele manteve esse erro ortográfico, segundo o que o pessoal disse lá, e por isso eles viram essa semelhança. E é uma palavra que ela quer dizer assim algo como contração muscular, né? Quando ele estava falando sobre o sofrimento da moça na hora que ele.
Contorcer, né?
É isso,
Contorcer,
exatamente.
né?
Na hora que ele estava assassinando ela, ele descreveu ali em detalhes como é que foi o crime. Então ele usou essa palavra twitch, que aponta para contração muscular. Nesse bilhete que ele mandou para o Paul Irving, ele falava assim: ah, eu vou dizer meu nome e tal. Aí depois ele falava: ah, mas por que que eu vou dizer meu nome, sendo que eu vou acabar com a brincadeira, né? Na parte traseira desse cartão. E aí, quando ele fala a palavra brincadeira, ou acabar com o jogo, né? The game. Então eles falaram: pô, cara, coisas muito parecidas aí, muitas semelhanças.
Seria muita coincidência, né? Para ser coincidência, né?
Exatamente.
É muito
Muita coincidência.
peculiar, né?
Muita coincidência para essa coincidência, tá certo. Além dessas evidências físicas aí que eles pegaram, né, nessas investigação dele, eles também, nesse memorando que eles mandaram para a imprensa, eles apresentam vários relatos de testemunhas que conviveram com o Gary Post. E a maioria dessas pessoas, eu não trouxe todos os relatos aqui, depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha lá, que é bem interessante. eu trouxe assim, o que eu achei mais relevante, né? Mas todas essas pessoas que conviveram com o Gary Post, elas são assim meio unânimes em afirmar que ele possuía uma mente criminosa. Era um cara, um criminoso, um cara que tinha aí uma mente não muito legal, não muito sadia, né?
Ele não era muito equilibrado.
Não era, não
assim,
era.
Não,
exatamente.
Não era.
Tem um relato de uma ex-nora dele, inclusive é mãe do neto dele, né? Que foi casada com o filho dele por 10 anos. E aí ela se separou, ela pediu o divórcio do filho dele. E assim que ela se separou e foi morar numa outra casa, ela alega que ele, o Gary Post mandou alguns capangas dele ali, ela fala assim, alguns bandidos que... amigos dele ou algo do tipo assim, mandou até a casa dela, onde eles quebraram janelas e portas na casa que ela estava morando. E tem um relato muito interessante também, que é de uma moça chamada Gwen. Eles não colocam o sobrenome dela lá, apenas Gwen, né? Essa mulher chamada Gwen, ela era vizinha do Gary Post. E ela trabalhou como babá para ele também nos anos 70. Segundo ela, ele tinha o costume de sempre levar ela na floresta a fim de ensiná-la a atirar, a lidar com uma arma ali, né? E era uma coisa meio que tão obsessiva para ele que ela falou que esses encontros que eles tinham para ir na floresta atirar chegou a acontecer até mesmo 5 dias na semana, né? Ou seja, então assim, era... É estranho, né? Já é estranho você querer ensinar uma criança, uma menina a atirar, né? Mas beleza, cultura americana, não vamos entrar nesse mérito. Mas vamos dizer que eu vou ensinar alguém a atirar. Eu vou levar a pessoa 5 dias por semana, a não ser que ela esteja treinando para a Olimpíada, sei lá, né? Tiro ao alvo. É algo que... Porque acho que nem quem tem como hobby aí dar tiro e tal, nesses estandes de tiro e clube de tiro, vai lá 5 vezes por semana, né? E ele ia 5 vezes... levando essa menininha para ensinar ela a atirar, né? Na época que ela trabalhou com ele, o Gary Post e a esposa dele estavam ali na fase dos 40 anos, mais ou menos. E ela disse que ela sempre testemunhava a violência doméstica do Post contra a esposa dele. Inclusive, a esposa dele dormia no sofá. Ela não dormia na cama ali como um casal comum, né? Um casal normal. Ele colocava ela pra dormir no sofá. O normal é o homem dormir no sofá, né? O cara chega chapado e tal, briga com a mulher que manda o cara pro sofá, né? No caso do Gary Post, não. A gente vê, eu tô brincando, mas a gente vê que ele era ele era meio filho da puta, né? Porque...
A pessoa não grata, né?
Ah, assim, ele era um cara... Porra, sufocava a mulher dele aí, né? Brigando com ela direto e colocar a mulher pra dormir no sofá e tal. Ele era um cara bem tóxico, né? Chegou uma mensagem aqui do César Gavioli, ele falou, excelente, porra, obrigado, cara. Vi essa matéria esses dias, mas duvido ser ele. Boa noite a todos aí, ó, já... os argumentos do Crazy Break, do Casey Breakers não convenceu muito o César Gavioli, né?
Parece que não.
E aí, continuando com esse depoimento da Gwen, né, essa mocinha que trabalhou, essa mulher hoje, né, que na época era mocinha e trabalhou como babá pros posts, ela contou todas essas coisas, esse problema familiar que eles tinham ali, né? Problema doméstico e tal. E ela disse também que recentemente ela conversou com a viúva do Gary Post. Ela agora está com 75 anos e ela se encontra em regime de vida assistida. Provavelmente isso quer dizer uma maneira bonita de dizer que ela está num asilo, eu acho, né? Regime de vida assistida, provavelmente, ou então algum enfermeiro cuida dela, algo do tipo, né?
Isso.
Mas eu acho que ela deve estar em um asilo, aquelas casas de repouso americana lá e tal, né? Segundo o que essa Gwen disse, ela fez um telefonema, né, pra viúva do Gary Post, e ela falou que ela recebeu com muita surpresa uma frase em particular, né, que foi dita pela esposa do Post, na qual ela disse o seguinte, abre aspas, lamento em não ter contado aos policiais sobre o seu passado zodíaco, fecha aspas. Então, tipo assim, é como se ela soubesse, essa Gwen dá a entender, de que a esposa dele sabia, e ela se lamentava do fato de não ter contado aos policiais na época de que ele era o zodíaco. Aí já levanta uma puta... uma puta polêmica, né? Meu, que eu falo, cara, a mulher dele falou. Só que agora, sim, a gente apresentamos aí... o Sérgio tá travando um pouco, né, cara? A internet aqui tá horrível hoje, cara. E eu não sei nem como é que faz aqui para conseguir mudar isso, cara. Porque, nossa, tá muito ruim minha internet aqui. Estamos com vários problemas aqui, mas vamos levando aí, vamos ver se o áudio fica bom. Pelo menos a gente salva o áudio aí pra galera ouvir no agregador, né? Que aí já dá uma melhoradinha. Mas eu tô vendo aqui também, eu tô com o YouTube aberto aqui, tá travando pra caramba mesmo.
Eu fechei o YouTube.
É, nossa, tá bem. Eu tô vendo aqui, eu tô bem picadinho ali. Porra, que dó. Mas fazer o quê, né? Não tem jeito. Acontece, a internet hoje não nos serviu muito bem. Mas espero que o áudio esteja chegando sem travar, né? Porque se estiver travando o áudio, a gente vai ter que gravar de novo tudo aí. Não vai ter jeito. Mas enfim.
Você dá um prazer. Não.
Claro, claro. Não, vamos fazer novamente, sem problema. Se tiver problema, a gente vai
Sim,
fazer novamente aí.
dá pra fazer.
Então, e aí agora vamos falar sobre os contras, né? A gente apresentou aí as evidências do.
Ah, posso falar uma curiosidade,
Claro,
Ale?
vamos lá,
Desculpa
porra.
te cortar.
Que é isso? Vamos lá.
Eu vi num canal de depois que o Gary morreu, ele faleceu, um amigo dele, próximo, muito amigo, fez um post no Facebook com as últimas fotos deles juntos
Isso.
e ele colocou. Você viu isso?
Vi.
Você viu, Ale?
Não, mas
Ele
conta
colocou
aí, eu vi no Facebook, né?
chamando ele de Zodíaco. Hã?
Exatamente. É uma foto, e essa foto é de 2017,
Sim.
se não me engano, né?
Sim.
Que ele se
Aí se
refere ao cara como Zodíaco, né? Ele
como
tem umas fotos
Zodíaco.
ali, e ele dizendo, ah, não sei o que lá, tipo Zodíaco. É, foi uma.
Tipo, saudades, Zodíaco. Por que não sei o que, Zodíaco? E ponto de interrogação. Eu não estou conseguindo encontrar agora, né? Essa imagem.
É, eu devia
Mas
ter
isso me
separado a
chamou
imagem
muita
também.
atenção.
Sim, chama
Isso
bastante
me chamou
atenção.
muita atenção quando eu vi. Eu falei, pô. Amigo, chamar ele de Zodíaco, sei
Não é
lá.
normal,
E
né?
os caras assim, e os caras que estão investigando no caso, não são qualquer um, são caras ali com, né? São ex-militares,
São
ex-policiais
acadêmicos, pessoas
aposentados,
ali que sabem exatamente o que
sim.
estão fazendo, né? Não é assim, tipo.
Eu acho que eles estão indo para um rumo de que eles tenham, porque eles já tinham uma suspeita logo já.
Sim.
Por esse cara, quando eles estavam já tentando caçar o Zodíaco, no princípio, né?
Pois é.
Então, eu acho que não está sendo tão à toa assim.
É mais uma evidência, né?
Sim,
Essa,
sim.
esse aí foi uma moça que encontrou no Facebook. E aí depois ela
Sim.
postou no Twitter, né? E tal. Então teve
Foi,
essa
foi.
parada aí também que é bem interessante, né? Agora vamos
É
falar
legal.
dos contras. Esses contras é levantamento meu aqui, é especulação pura que a gente vai fazer. Mas, por
Tirou da
exemplo,
cabeça.
é tirar do Instituto Data Foda-se.
Isso mesmo. É essas que a gente gosta, essas
Né?
teorias aí.
Pois é. Então, o que eu acho estranho é o seguinte, por exemplo, tem esse DNA da carta, tem o DNA da, no caso da Joe Bates, né? Então já poderiam ter feito, no caso, uma. É, um confrontamento entre esses dois DNAs e facilmente ligariam aí o caso, né, ao Zodíaco. É ele mesmo ou não é? Já eliminaria aí. Beleza. Vamos dizer que é. Ah, é o Zodíaco mesmo. Beleza, é o Zodíaco, que é o crime da Joe Bates foi feito por ele mesmo, então beleza. Então ele é a sexta vítima dele. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar também, que o pessoal do Case Breakers encontrou. É, eles acharam um memorando do FBI de 1975, aonde o FBI trata a Joe Bates, o crime da Joe Bates, como a sexta vítima do Zodíaco, né? Então, assim, eles sabem que existem uma certa ligação, ou pelo menos uma, como que eu posso dizer, que eles aventam essa possibilidade, o FBI no caso, né, de que a Joe Bates tenha sido realmente uma vítima do Zodíaco, então isso corrobora um pouco aí essas evidências que os Case Breakers levantaram.
Eu
Mas.
creio assim que como
Ah.
todo serial killer, desculpa,
Não, pode falar.
todo serial killer, ele vai, a gente pode pegar todos assim, eles vão se aprimorando, né? Eles mo vão modificando até o MO deles, né?
Sim.
Durante algum certo tempo ou conforme a vítima. Então eu acho que sim, que é bem plausível essa colocar na conta dele sim essa vítima.
Então, é o que eu achei mesmo, cara, que é como se fosse ali, como se o Zodíaco tivesse
Revolução.
em genes ali, né? Ele criando
Sim,
ainda aí esse alter
sim, sim.
ego dele do Zodíaco, né? É o que me
Sua
pareceu.
identidade.
Mas existe um suspeito, que é o Arthur Allen, que para mim eu já tinha batido o martelo que era ele no episódio que eu fiz, né? Eu falei, não, é o cara, não é possível. Tem muita coincidência, muita coincidência. Eles encontraram na casa do cara uma máquina de escrever do mesmo modelo que era que batia as comunicações do Zodíaco com a polícia. Encontraram um relógio da marca Zodíaco na casa dele. Assim, tinha uma série de coisas. Ele foi reconhecido pelo,
Justamente.
né, ele foi reconhecido por um sobrevivente e tal. Enfim, tinha todas essas coisas aí. E só não bateram o martelo, não fecharam o caso, porque o exame de DNA não bateu. Agora, a polícia de Riverside, segundo o porta-voz deles, eles já disseram: olha, a gente tem 100% de certeza de que esse caso não foi feito pelo Zodíaco. Não teve participação do Zodíaco no crime da Jo Bates. E caso encerrado, eles não querem nem muita conversa. Agora sim, eu fico imaginando por que que o FBI não pega essas evidências que os caras têm, né, para poder trabalhar em cima. Será que é um pouco aí de questão de jurisdição, questão de ego? O que será que acontece? Porque eles poderiam ali trabalhar juntos ali e conseguir,
Eu
né?
acho que nessa época, Lê, tinha muito essa questão de ego, né, da jurisdição. Eles não se comunicavam, né, nessas décadas, assim, igual é agora, como é agora, que devido a esses casos onde não tinha essa comunicação, se passava para a jurisdição outras, né, devido ao ego mesmo. Não tinha esse tipo de comunicação. Hoje a gente já vê um pouco mais, menos, né? Essas
É, então,
divergências,
mas
mas
hoje mesmo
antigamente
eles
não tinha.
poderiam aí trabalhar em conjunto, né, para conseguir
Sim.
resolver isso aí, né?
Eu ouvi dizer que vai passar ainda pela averiguação ali, né? Da investigação mesmo, oficial, né? Vamos ver.
É, então,
O que
aí.
importa é que mesmo depois que vá. Se a pessoa tenha falecido, se foi ele ou não, que se encontre, né? Porque é um grande mistério, né? Todo mundo quer saber a identidade do Zodíaco, né?
Exatamente. Mas eu ainda acho que todas essas evidências, embora elas sejam muito legais, assim, eu acho que é muito pouco ainda. Porque, no caso, vai ligar o Gary Post a um assassinato da Jo Bates. Aí vão dizer que fala, beleza, foi ele. Mas aí vai ficar outra lacuna, que aí tem que ligar o caso da Jo Bates ao Zodíaco. E eles estão trabalhando agora também num crime de uma moça chamada Dana Loss, que isso foi o último crime que reportaram ao Zodíaco, embora ele não tenha feito nenhuma comunicação sobre esse crime, né? Esse caso da Dona Loss, ele aconteceu, acho que em 76, se eu não estiver enganado, 77, uma coisa assim.
Foi
Foi meio que
77, eu acho.
77, né? Foi meio que depois dos casos que estavam ocorrendo ali frequentemente. Mas o modus operandi muito parecido. E teve o caso também da outra moça que falou que deu carona pro Zodíaco. Lembra que ele falou que
Justo, é.
ia jogar o bebê dela pela janela e matar ela, né?
Sim, horrível.
Isso
Que horror.
foi depois também. E aí eu acho que eles devem estar trabalhando em cima dessas evidências aí. Porque daí que eles. O que eu entendi é que eles estão tentando primeiro identificar o Gary Post como assassino da Jo Bates, para depois ligar a Jo Bates aos crimes do Zodíaco e depois ligar o caso da Dona Loss também ao Gary Post e aí sim ao Zodíaco. Então já ia,
Tem que
além de
fechar.
resolver o crime, ia aumentar ainda a quantidade de vítimas dele, né?
A
Então,
cota, né?
se o FBI entrou na história aí, é legal. Acho que a gente vai ter algumas atualizações aí futuramente, né?
Sim, mas o que a gente às vezes para pensar é que se esse cara tivesse vivo agora, não ia ter materialidade para se levar a um julgamento, né? No
Ah, o
caso,
DNA,
ia
né?
ter
Talvez
prova,
DNA.
não, sim, mas assim, ia ter mais prova circunstancial do que
Ah, sim, ia
material, né?
ter mais material. Ah, sim, com
Sim,
certeza, com certeza. Foi o que livrou o Arthur Allen. Na verdade, não livrou ele porque ele havia morrido, né? Ele teve acho que um AVC e tal. Ele morreu em 92. Então, quando eles começaram a levantar esse, colocar ele, ligar ele mais ou menos ao caso, ele já tinha morrido também, né? Então, assim, mas caso ele tivesse vivo, eles também não conseguiriam essa materialidade, né? Não conseguiram, aliás, né? Porque o teste do DNA não bateu. E aí ia ficar a dúvida para sempre, né? Os caras falaram, isso que não é colocar na cadeira elétrica lá frita ele, não é o cara. Então acho que esse que era o medo dos caras, né? Mas agora o Garpost tá morto, né? Então, apesar que envolve muita coisa também, a gente imaginar, por exemplo, família e tal, imagina os filhos dele. Por mais que ele tenha sido um criminoso, que ele tenha cometido alguns crimes, e imputar crimes que ele não
Um
cometeu
acusador,
a uma
né?
pessoa que não tá vivo para se defender também é um erro, né? Caso não seja realmente isso aí, ia ficar feio pro próprio FBI. Então acho que é por isso que eles são muito cautelosos, em relação a isso. E se a gente for olhar também de acordo com a história, já existiu várias teorias da conspiração, já vários livros com teorias sobre fulano, sobre ciclano e tal, né? Inclusive eles levantaram a hipótese até do Ted Kaczynski, né, que ficou conhecido como Unabomber, de ter sido também o Zodíaco por conta dele ter em uma dessas comunicações falado que ia colocar uma bomba num como é que fala? No ônibus de estudantes, né? De crianças. Mas é logo depois foi descartada aí essa possibilidade de ser o Ted Kaczynski. Eu também acho que não tem nada a ver. O Ted Kaczynski, ele não. Os ideais dele eram outros, né? Embora ele tenha matado gente com bomba e tal, ele tinha outras
É, eu acho
aspirações
que
aí, né?
as aspirações dele eram outras, os crimes dele eram muito diferentes, né? Bem diferentes, o meu era bem diferente.
Sim.
Aí diz muito sobre o que o assassino realmente quer, né? A motivação.
Verdade. Bom, gente, então esse foi o episódio em que nós falamos sobre o suposto revelação desse mistério, né? O desvendar do mistério sobre a identidade real do Zodíaco. Mas eu acho que eu decepcionei vocês, porque a gente não conseguiu aqui bater o martelo de quem realmente é o Zodíaco. Acabou se tornando um clickbait, né?
Uma atualização legal, né?
É,
É, eu
uma
acho que
atualização. E é legal
reflete
saber
isso.
também que tem
Sim.
pessoas trabalhando em cima disso, né? Eu acredito, cara, que muita coisa. Eu não digo tanto esses crimes dos anos 70, mas essas coisas que aconteceram assim, mais anos 80, 90 e 2000, que ainda estão em mistério, futuramente vai ter muita atualização. Por quê? Porque vai aumentando a tecnologia, as maneiras do pessoal trabalhar e tal. E dos anos 80 para cá já existia uma cultura maior dessa questão da materialidade, de guardar DNA, de provas, evidências, né? Já tinha uma tecnologia melhor para colher evidências, esse tipo de coisa. Então, tem um material melhor para trabalhar, assim, né? Mas se pegar alguma coisa nos 70, você vê, os caras tinham o quê? Um selo lá com o guspe do cara e uns fios de cabelo, né?
Você estava engatinhando ainda tudo, né? Toda a parte também da perícia, né?
Na época do
Forense,
Zodíaco ainda nem se
engatinhava.
falava em serial killer, né? Esse termo foi cunhado anos depois, né?
Sim, foi em anos 90, né? Se não me engano. E
Não,
foi mesmo
eu acho que foi ainda na
para.
década de 70, né?
Foi
Quando
setenta?
o John Edward
Foi.
Douglas
Sim, é verdade,
e o
realmente.
Hessler começaram a
Mas que
trabalhar naquele
começou
setor de.
mesmo, eu acho que mais assim falado, mais
Ah,
estudado mesmo.
sim. Que começou a ter
Então era.
séries de televisão falando sobre o tema, né? Deu um puta up, assim, depois do Silêncio dos Inocentes, né? Foi um filme daquele da
Nossa,
Código de
foi.
Force, puta sucesso. Foi que começou as pessoas viram o quanto era interessante, né? Essas histórias com serial killers, né?
Sim.
Eu acho que a nossa
Só
live aqui
ligar o
no
Lecter
canal
da
deu
vida.
ruim, porque, ó, tá bem travando, eu tô olhando aqui, não sei se depois que
Tá
para, se
bem,
ela
travando?
melhora e tal, enfim. Mas eu espero que o áudio tenha ficado muito bom, porque o
Ah,
interesse
tomara.
nosso é o áudio, né? São podcast de raiz, né? Não é o flow, né? São podcast de ouvidinho ali e tal. Então é
Sim.
isso aí. Grazi, obrigado pela sua
Olha,
participação, foi
foi um
excelente.
prazer. Despeói, sou super tímida, não parece. Fiquei com muita vergonha, mas adorei participar, adoro podcast, adoro ouvir você, você sabe disso. Você é uma grande pessoa, um
Que
grande
legal.
amigo,
Muito
um
obrigado,
grande
pô.
profissional. E
Idem.
o Serialcast, minha diversão, assim, para lavar a louça com raiva. Deixar a casa limpinha.
Brilhamos, né? Só no ódio, na força do ódio.
Sim, a força do ódio.
Que aperta o rodo com tanta força que acaba lustrando a casa toda. Não precisa nem passar cera, né?
Gente, eu tô até com calo na mão. Mas adoro participar.
É isso aí.
Adorei, adorei.
Obrigado a vocês aí, do pessoal da live e tal. É, obrigado a você que está ouvindo a gente também por nos acompanhar. E semana que vem eu volto com o caso do apartamento 1046, conforme combinamos
Opa!
lá no nosso. No, lá no Instagram, né? Esse caso é bem legal, cara. Eu tô ansioso
Nossa,
para fazer.
adoro. Esse caso é muito da hora.
Mas era uma atualização, como você disse, uma atualização do caso que a gente não podia deixar de falar, né? E
Não, não.
eu sou muito
Tinha
interessado
que
nessa
dar uma.
história do Zodíaco, então, assim, é legal a gente saber. Até porque depois pode vir mais atualizações, pode vir aquela broxada. Não, não é, né? Nem teve, ultimamente teve o caso do. Ai, cara, eu esqueço o nome do casal assassino lá, cara. Eu.
Da Barbie do Ken? Não, foi.
Não, não, não é da.
Gente, foi de quem? Eu lembro, também esqueci o nome.
Que eles são
De
ingleses,
tanto assassino.
né? Que eles. A polícia. A Scotland Yard estava levantando a possibilidade de ter o. Onde eles tinham uma loja, eu acho que era uma cafeteria, não lembro. De ter o corpo de uma moça ali, tá? E depois foi todo aquele
Sim.
alvoroço, o pessoal cavou e não tinha nada.
Foi verdade.
Né? Aí
Também
teve.
teve do atualização também do escoteiro, né?
Do,
Do
é
Marco
isso,
Aurélio,
eu ia falar isso mesmo,
que
cara.
também
Aí.
foi frustrado, né?
E
Infelizmente.
na, esse eu
Parece também
fiquei. Do Marco
que
Aurélio, né? Pô, fica com a esperança,
sim,
cara.
parece que encontraram um rapaz, né? Um morador de rua e bem parecido com ele, fizeram exame de DNA, todo mundo ficou bem assim,
É,
né?
não, isso eu não
Bem
fiquei sabendo, não.
esperançoso, né? Ele não era,
Eu não
infelizmente.
fiquei sabendo, eu fiquei sabendo só
Sim.
do áudio lá, né, que rolou. Nossa, eu
Teve
fiquei
o
super
áudio,
eufórico
né?
com
Que
aquilo.
eles abriram, né? Fizeram um buraco e não encontraram corpo nenhum. Porém, eles fotografaram. Eu não me lembro agora que cidade foi. Me parece que no sul do Brasil. Não me corrija se estiver errado. É um rapaz, um morador de rua, mas muito parecido, assim. E todo mundo ficou em alarde. Pegaram, encontraram o rapaz, fizeram o exame de DNA e deu negativo. Mas
Caraca.
muito parecido com ele, muito parecido,
E eles
assim.
têm um retrato falado vivo, né? Que é tem irmão gêmeo, né?
Sim,
Então,
porque o irmão é
é.
gêmeo, idêntico,
Mas é,
né? O
cara,
nome
eu vou falar pra
pequeno.
você, eu queria que eles conseguissem desvendar esse caso do Marco Aurélio, nem tanto pela minha curiosidade do mistério, pela nossa curiosidade, né? A gente, claro, nós somos curiosos, eu
Sim.
quero saber, né? Vai que ele foi abduzido, né? Já mata dois coelhos numa paulada só ali, né? Já
Será?
a existência de alienígena. Enfim.
Eu
Mas
acho que
eu
ele não
quero
tá
mais.
morto.
Ah, eu tenho esperança também pelo pai dele. O que eu ia falar,
Eu
né?
acho que
A
eu
minha
também.
maior vontade é de que o pai dele encontrasse. Porque, pô, cara, com
Encontre.
aquele homem sofre, né? O seu Ivo, né?
Esse homem
É,
trabalhou.
mensagem aqui, ó. O Emerson Reis. É, nossa, tava trabalhando, infelizmente. Ô, oh, perdeu. Gosto de escutar ao vivo. Amanhã escuto no Spotify. Isso aí, obrigado, Emerson. Valeu mesmo, cara. A Adriana Missai ficou ótimo. Obrigado, querida. Valeu mesmo aí. Desculpa dos
Obrigada.
travamentos aí, mas acho que deu pra ouvir o áudio, né? Minha cara não importa muito parecer, né? Importante é o áudio tá bom, né? Beleza.
Ah, tua voz é linda, vai ali.
Hã?
Tua voz é linda. Eu falei,
Obrigado.
locutor. Nosso locutor. Locutor e host.
Que isso. Gente, obrigado mesmo mais uma vez aí. Um excelente fim de domingo a todos. Excelente fim de domingo para você, Grazi, para o pessoal do chat. Uma excelente semana também completa de realizações e coisas boas e surpresas boas e ganhar na Mega Sena, ganhar no Jogo do Bicho. E a gente se vê no próximo domingo, no próximo episódio de Serialcast. Valeu, gente. Beijão muito carinhoso. Fique com
Boa noite,
Deus
gente.
e até a próxima. Valeu.
Tchau.